Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
E começando aqui pela sua 93 FM, a rádio que conquistou meu coração, mais um culto doméstico. Hoje com a participação do nosso querido pastor Márcio Gonçalves, da comunidade evangélica Projeto Vida, de Nova Iguaçu. A paz, meu queridão, pastor Márcio Gonçalves.
Glória a Deus, boa noite. Shalom, meu amigo, irmão Alexandre Teixeira. Que alegria, que honra poder estar aqui novamente no culto doméstico, esse culto que é interdenominacional. Aqui nós não temos uma placa de uma bandeira, mas todos nós nos reunimos em torno do nome de Jesus, nome sobre todo nome. E é claro, nesse momento agora, nós somos a Igreja de Jesus. Quero cumprimentar a todos os ouvintes do culto doméstico. Eu tenho certeza que essa noite será muito edificante, que você possa abrir o teu coração e pode ter certeza, Deus vai falar conosco através dos louvores e da santa e poderosa palavra de Deus.
Maravilha, meu amigo, conta pra gente aí, o pastor Márcio, onde será feita a leitura bíblica de hoje?
O texto de hoje está no Novo Testamento, Evangelho de João, do capítulo 14, do versículo 23 ao 27.
A palavra de Deus para o seu coração.
Vamos à leitura do texto. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vo-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Que palavra maravilhosa, que texto poderoso da palavra de Deus. Jesus, ele sempre deixou muito claro que a sua missão na terra seria resgatar todos aqueles que se haviam perdido. A missão de Jesus na terra, ela se originalizou no coração de Deus, no coração do Pai. Quando o próprio Deus, ele olhou para o céu e disse: eu vou enviar o meu filho, o meu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, quando passa por essa terra, a gente vai percebendo que o ministério de Jesus tinha uma agenda, o ministério de Jesus tinha um foco que era alcançar os perdidos, os doentes, os desprezados, os renegados, os enfermos, doentes. O ministério, a base do ministério de Jesus era essa: formar discípulos, pessoas comuns, que a partir do discipulado eles então levariam o evangelho de Jesus. A missão de Jesus, ela iria prosseguir através dos discípulos. E é tão importante esse diálogo aqui de Jesus com seus discípulos, porque havia uma preocupação no coração deles. Muitos estavam ainda confusos e não estavam entendendo que a missão de Jesus não era simplesmente se levantar contra o governo romano, era muito mais do que isso. O plano de salvação de Jesus alcançaria toda a humanidade. Tanto é que nesse diálogo, Tomé está preocupado: Senhor, nós não sabemos de onde o Senhor vem, né? Como que a gente vai entender o caminho? Porque é uma conversa que começa no capítulo, no versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Ele está falando, né, da sua passagem na terra, que na casa do Pai havia moradas, que ele estava indo preparar o lugar. Então, em todo momento, em todo tempo, Jesus estava preparando o coração dos discípulos para a sua partida, mas que de fato nele se cumpririam agora o propósito pelo qual ele iniciou. Interessante porque nesse diálogo com os discípulos, o próprio Filipe vai perguntar: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta, né? Então Jesus está mostrando para ele: olha, na verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Jesus aqui deixa muito claro que a missão dele na terra seria resgatar toda a humanidade. Então a mensagem de Jesus era uma mensagem que carregava verdade, era a implementação do reino de Deus na terra. A mensagem de Jesus era essa: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. O reino de Deus agora estava em evidência através da pessoa de Cristo. Então a posição que ele ocupava agora era a posição não só de filho de Deus, mas ele seria o resgatador de toda a humanidade. Que através dele, todos nós teríamos novamente acesso ao Pai. Exatamente aquilo que foi interrompido em Adão, agora a partir de Jesus, Deus nos dá novamente a oportunidade de chegar até Ele. Isso é maravilhoso. Eu não sei se você está me entendendo nessa noite. Como que Deus, irmãos, Ele é poderoso, Ele faz infinitamente mais do que tudo aquilo que a gente pode pensar ou imaginar. É isso mesmo, Deus está te convidando essa noite para uma experiência mais próximo dEle. Deus está te chamando para intimidade. É isso mesmo, irmão. É isso mesmo, ser íntimo de Deus. Você sabe que no ministério de Jesus havia muitas pessoas, as multidões estavam em volta de Jesus. A gente percebe que havia aquele grupo chamado de multidão, havia um segundo grupo chamado de seguidores, havia um terceiro grupo chamado de discípulos, e eu digo que havia um quarto grupo que era dos íntimos. É aqueles que, naqueles momentos de revelação, naqueles momentos em que Jesus se reunia em particular, né? Aquela conversa em particular, estavam três: Pedro, Tiago e João. E a verdade é que se você se colocar sensível à voz do Espírito Santo, certamente Deus falará com você. Se você se permitir ser moldado pela presença de Deus, pode ter certeza, meu irmão, que você será um homem e uma mulher diferenciado nessa terra. Agora, tome muito cuidado, porque o ataque do inimigo sempre será na tua identidade, querendo roubar de você quem você é, quem você nasceu para ser. Não existe, irmão, esse negócio de novo normal, que as coisas estão anormais. Não existe nada disso para nós, sabe por quê? Ninguém pode substituir ou roubar, ou até mesmo anular aquilo que Deus tem para a tua vida. Existem duas coisas importantes que você precisa entender: você anda por palavra e você anda por promessa. É isso que vai conduzir a tua vida. É muito importante, porque Jesus aqui está mostrando para os discípulos que ele iria, chegaria um momento em que ele partiria, mas que ele enviaria o Espírito Santo, o Consolador, que nós não estaríamos sozinhos, né, nessa missão de pregar o Evangelho, mas que o próprio Espírito Santo nos conduziria nessa terra. E como é maravilhoso, irmãos, a gente saber que o Espírito Santo veio habitar em nós. Você é o templo do Espírito Santo nessa terra, porque foi Deus quem te escolheu. Então, em nome de Jesus, que você nessa noite possa receber no teu espírito essa palavra, e que essa palavra possa trazer clareza. Tem muitas pessoas que têm negligenciado o teu chamado. Tem muitas pessoas que se dizem incapazes: eu sou incapaz, eu acho que eu não tenho dom, eu acho que eu não tenho chamado. Não, pelo contrário. Você sabe que todo ataque do inimigo foi para tentar tirar a identidade de Jesus. Você vai ver ali no deserto que a primeira coisa que o inimigo vai questionar é se ele era o filho de Deus. Olha que coisa. Por quê? Porque o inimigo sabia que se mexesse na identidade de Jesus, mexia na vida dele como num todo. Então a gente está cercado de ideologias, a gente está cercado de tantos falsos ensinos que têm sido disseminados, irmão, que têm destruído a identidade do ser humano, que têm destruído, né, sonhos, pessoas, famílias, casamentos. Agora, Jesus não aceitou competição. Sabe por quê? Porque não há competição para quem é original. Você é original. Sabe o que significa isso? Você é a imagem e a semelhança de Cristo nessa terra. Deus te criou para um propósito. E se você mesmo, se você não entender isso, de que existem promessas te esperando, existem sonhos para você realizar, não permita que os seus pensamentos venham roubar de você, sabe, a credibilidade daquilo que Deus falou a seu respeito. Cuidado, porque pensamentos viram sentimentos e viram ações. Jesus tinha um foco ali na sua missão, no seu propósito. É importante, porque nesse texto ele está deixando muito claro para nós que quem ama a Deus guarda suas palavras. Ele está mostrando aqui para nós que a base de tudo é o teu relacionamento com a palavra de Deus. Por quê? Porque é a palavra de Deus que vai ser a tua bússola, é a palavra de Deus que é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Então, quando Jesus disse, se você guarda a morada, você vai encontrar, se você guarda a palavra, você vai encontrar nele morada. A palavra aqui é segurança, firmeza, e nada vai abalar a tua fé. Jesus disse que aquele que constrói a casa na rocha e aquele que constrói a casa na areia, existem dois tipos de construção. A casa na rocha, pode vir a chuva, o vento, a tempestade, ela não será abalada. Mas aqueles que constroem a casa na areia, sabe o que significa? Que quando vier a chuva, ela vai desabar. Então, você está preparando as bases, e a base é a palavra de Deus. Nós não podemos negligenciar e negar a palavra de Deus nesse tempo onde as pessoas estão tão perdidas, irmão. Eu não sei se você tem percebido isso. As pessoas estão tão perdidas, sem rumo, sem direção. Não é o teu caso, porque você tem uma identidade, você tem uma palavra de Deus sobre a tua vida e você tem um propósito. Então Jesus está deixando claro para os discípulos que a continuidade do ministério só seria possível se eles de fato carregassem a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que nos dá o poder e a autoridade para ministrar nas regiões celestiais. Olha no versículo 25. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ah, o Espírito Santo, o amigo Espírito Santo, o conselheiro. Você sabe que a minha primeira experiência com Deus foi na minha conversão, quando eu pude sentir a primeira vez a presença do Espírito Santo, o toque do Espírito Santo na minha vida. E até hoje eu me emociono porque ali, de fato, nasceu um ministério que Deus havia me entregado. Só que o Espírito Santo, ele está disponível para quem está disponível para ele. Se você deseja viver uma experiência com o Espírito Santo, Deus te convida nessa noite. Abra o teu coração, faz essa oração comigo daqui a pouco. Eu tenho certeza, Deus está falando com pessoas aqui que um dia já viveram a chama da presença de Deus. Essa linguagem aí dos jovens já queimaram pela presença do Espírito Santo. E deixa eu te dizer uma coisa, não existe evangelho sem Espírito Santo, irmão. Não existe, não há como você suportar as lutas, as guerras, as crises, os desertos, sem que você receba o Espírito Santo, esse revestimento de poder. É o Espírito Santo que nos ensina, é o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo, irmão, agindo em nós e através de nós. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele quer ser o teu ajudador, o Espírito Santo, e a Bíblia está dizendo que inclusive ele vai te fará lembrar tudo quanto tenho dito. É o Espírito Santo que nos dá a inteligência, capacidade, sabedoria, discernimento espiritual. É através dos dons do Espírito Santo que você se conecta ao seu chamado e ao propósito de Deus nessa terra, e aí a tua missão começa a se tornar valiosa, poderosa, preciosa para Deus. O Espírito Santo é aquele que fala, a gente ouve. O Espírito Santo é aquele que você fala e ele ouve. E se você quiser conversar com ele agora, ele está pronto para ouvir o teu clamor. Cuidado, porque existe nesse mundo muitas vozes que têm soprado nos ouvidos das pessoas, trazendo confusão, sabe, colocando as pessoas fora da rota, numa crise. Existe a tua voz, a voz do diabo e a voz do Espírito Santo. E é claro, irmão, que é a voz do Espírito Santo que vai conduzir você. Cuidado para você não se tornar, sabe, alguém frio, alguém impermeabilizado em relação à presença de Deus. Cuidado. A minha pergunta é: você está preparado, pronto para viver o sobrenatural? Deus está te convidando para uma vida de sobrenatural através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai fazer da tua vida uma vida extraordinária. O Espírito Santo é a própria presença de Deus agindo, atuando, te preparando, te empoderando nesse mundo para que você seja uma voz audível. Sabe, nós não podemos negligenciar a voz do Espírito Santo. Nós não podemos, irmão, abrir mão da presença de Deus, em nome de Jesus. Talvez você diga, mas pastor, a minha vida, eu tenho tanto problema. Irmão, problema todo mundo tem. Você talvez pode não estar no melhor da sua condição, mas isso não define quem você é. Você pode ter problemas financeiros, mas você está vivo. Você pode ter problemas, mas está saudável. Você pode ter problema, mas Deus está contigo. E principalmente você está cheio de Deus. E é isso que vai te sustentar. É isso que vai nos sustentar no dia mau, no dia da aflição. Jesus termina dizendo o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Olha que palavra, irmão, para esse tempo de tantas guerras que a gente está vivendo. O mundo está em colapso, a gente está vendo as nações da terra, os líderes mundiais não sabem o que fazer, não tem a resposta, mas a Bíblia tem a resposta, porque a Bíblia é a palavra de Deus. É a Bíblia, o que Jesus está dizendo: eu quero proporcionar para você uma paz, a minha paz, a paz que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber essa paz. Existe uma paz que Paulo diz assim: a paz que excede todo entendimento guardará tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. Mas, pastor, como eu faço para receber essa paz? Deixando o Espírito Santo entrar na sua vida, deixando o Espírito Santo governar você. Paz não significa ausência de guerra. Paz é mesmo você debaixo de uma guerra, debaixo de lutas e conflitos, o teu coração está alinhado com a presença de Deus, o teu coração, a tua vida está alinhado com a vontade de Deus. É isso que Deus quer fazer com você. Essa vida, sabe, parece uma vida infernal, desculpa o termo, é um termo muito popular, mas tem muita gente dizendo isso: pastor, a minha vida hoje se tornou um inferno. Não é verdade, irmão, não é. Talvez você não tenha noção do que você está falando. O que eu quero dizer para você é que você pode parar esse inferno hoje. Se é isso que você entende, pare. Sabe por quê? Porque chega de sofrer. Tem uma hora, irmão, que a gente tem que se revoltar, mas é por dentro, sabe? Não é se revoltar com as pessoas. A tua luta, a tua guerra não é contra as pessoas. Pare de querer achar culpado, pare de querer ficar o tempo todo diante de Deus com argumentos que são infalíveis, que não vão prosperar, que não vão resolver nada. Você precisa de duas coisas: uma palavra e uma promessa. Isso você já tem. A palavra você já tem. Jesus é a palavra, ele é o verbo vivo que desceu do céu, ele é a promessa de Deus na terra. Então, irmãos, agora o que você precisa? Avançar. Você precisa de uma experiência com a presença do Espírito Santo, porque só isso te tornará firme na tua fé. Você sabe que mesmo uma pessoa vivendo milagres, isso não significa que essa pessoa está salva. Sabe que mesmo uma pessoa vendo sinais, maravilhas, prodígios, isso não lhe dá garantia de que essa pessoa está salva. E eu lhe dou um exemplo: aquele povo que saiu do Egito viu sinais, prodígios, maravilhas, Deus fez coisas maravilhosas, mas isso não foi suficiente para converter o coração deles. Todos aqueles que saíram do Egito não entraram na terra prometida. Sabe por quê? Endureceram o coração. Sabe por quê? Não acreditaram na voz de Deus. Sabe por quê? Porque, de verdade, irmão, uma experiência de milagre não é suficiente para converter o coração de uma pessoa. E é isso que Jesus está mostrando nesse texto. Só o Espírito Santo, ele é capaz, irmãos, de tratar o nosso coração, de realmente nos converter. Aliás, os próprios discípulos de Jesus, quando nós pegamos ali o final dos evangelhos, nós vemos ali que a maioria deles abandonou tudo. O próprio Pedro com os discípulos voltou para o barco para pescar. É isso mesmo, irmãos. Eles viram muitos milagres, muitos sinais, prodígios e maravilhas. Só que o detalhe, eles não viveram uma experiência com o Cristo interno. Eles viveram uma experiência com o Cristo externo. Aquele homem Jesus de fora. Só que Jesus estava convidando-os para uma experiência mais íntima, mais próxima. E essa presença é o Espírito Santo. Essa experiência é a presença do Espírito Santo. Você vai ver que um dia me perguntaram: pastor, quando o senhor acha que os discípulos se converteram de verdade? Naquele momento, ali em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo veio e foi derramado sobre todos. A partir daquele momento eles receberam o selo da promessa. A partir daquele momento eles estavam dispostos a qualquer coisa, inclusive pagar com a própria vida, mas não negariam aquilo que eles estavam vendo, aquilo que eles viram, não negariam jamais, irmãos, aquilo tudo que eles presenciaram no ministério de Jesus e que foi transicionado para eles agora. O Espírito Santo é aquele que vai te sustentar. O Espírito Santo, a Bíblia diz que o mundo não pode receber porque não vê e nem o conhece, mas vós o recebeis, porque ele habita em vós, ele está em vós. O convite de hoje é para chegar para mais perto, é para ser íntimo de Jesus. Se você deseja fazer isso nessa noite, eu vou orar por você daqui a pouco, e eu tenho certeza, irmãos, que Deus vai começar uma nova vida, uma nova história. Não permita que 2024 seja um ano igual a 2023. Talvez você tá aí frustrado, em crise, mas nada vai mudar na tua vida se você não tomar atitude. E a primeira atitude é essa, é deixar o Espírito Santo agir, deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida e no seu coração, em nome de Jesus. Que Deus nessa noite possa te batizar com essa palavra, em nome de Jesus.
Que palavra abençoada, que maravilha, meu querido pastor. Nesse momento, vamos aos pedidos de oração. Vamos agradecer a Deus e também, né, elevar ao Senhor as nossas intenções, os nossos pedidos, para que ele possa estar agindo na vida de cada um de nós. Ouvintes que pedem aqui pela família, pedem por cura divina, libertação, pede também por prosperidade, e que Deus também abençoe as famílias enlutadas, as pessoas que precisam de um milagre urgente, que Deus possa trazer aí o conforto e consolo aos corações. Oremos também, pastor, por toda a equipe da Rádio 93 FM, de todo o grupo MK de comunicação. Oremos para que haja paz entre as nações, entre os homens, e que Deus possa realmente abençoar a humanidade com o seu poder, em nome de Jesus. Oremos.
Pai, nesse momento eu quero orar por cada um dos ouvintes que nesse momento está conectado na Rádio 93, no culto doméstico. O Senhor conhece o coração de cada um. A tua palavra diz que o Senhor é Deus de perto e Deus de longe. Que o Senhor possa visitar agora cada família. Visita, Pai, aqueles que estão enfermos, doentes, em cima de uma cama, aqueles que estão debaixo de remédios, aqueles que estão debaixo de remédios, Pai, para depressão, para ansiedade, aqueles que estão vivendo, Pai, a base de medicamentos controlado, em nome de Jesus. O Senhor é um médico dos médicos, e a tua palavra diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que o Senhor libere uma palavra agora, Pai, vai de encontro ao sofrimento dessa pessoa, aqueles que estão em cima de uma cama, aqueles que estão num leito de hospital aguardando um diagnóstico médico. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha surpreender os médicos e a medicina, trazendo, Pai, um diagnóstico de cura, de libertação. Visita os orfanatos, visita, Pai, as crianças que estão nos orfanatos, que elas possam encontrar adoção, que o Senhor possa, Pai, cuidar das nossas crianças, que têm sido bombardeadas por tantas ideologias malignas. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa geração. Oro também pelos profissionais da saúde, pelos policiais, Pai, aqueles que estão ali no fronte de batalha, que o Senhor tenha misericórdia. Oro nesse momento também, Pai, pelo nosso Brasil, que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação. Meu Deus, que o Senhor não venha tirar o teu olhar de sobre nós. Muitas, Pai, muitas profecias foram lançadas no céu da nossa nação, e eu creio, Pai, que nós vamos viver tudo aquilo que o Senhor falou. Eu oro, Pai, pelo presidente da República, pelos ministros, que o Senhor tenha misericórdia, que esse povo possa olhar para a população com compaixão, olhar de compaixão. Livra-nos da corrupção, da miséria. Livra-nos, ó Pai, desses homens, Pai, com coração maldoso. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Nós oramos pelo Rio de Janeiro, que o Senhor nos livre desse espírito de violência que tem tomado conta da nossa cidade. Que o Senhor tenha misericórdia. O Senhor é aquele, Pai, que estende a sua bandeira, Jeová Shalom, Deus da paz. Que o Senhor possa também nesse momento visitar todos os funcionários da Rádio 93 FM, Alexandre Teixeira, a Márcia Cachier, que tanto tempo esteve à frente do programa. Que o Senhor possa abençoar a vida da nossa irmã Marina de Oliveira, Ivelise de Oliveira, Andréia Maia, toda a equipe da Rádio 93, que proporciona, Pai, o culto doméstico e toda essa programação que tem abençoado tanta gente. Nós oramos também pela guerra ali na Ucrânia, ali, Pai, que o Senhor tenha misericórdia dos inocentes, quantas vidas, meu Deus, tenha misericórdia do teu povo. Oramos pela paz de Jerusalém, que haja paz entre árabes e judeus, e oramos declarando Maranata, ora vem, Senhor Jesus, que venha o seu reino sobre nós e que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Glória a Deus.
Amém. Meu querido pastor, esses momentos que se seguem para as suas considerações finais. Deixa aí os dias de culto na sua igreja, redes sociais. Pode deixar aí divulgando também o seu telefone, caso haja necessidade, o senhor queira, né?
Obrigado pela oportunidade de poder estar aqui mais uma vez no Culto Doméstico. Quero mandar um abraço especial para toda a família Projeto Vida, ali em Nova Iguaçu. Eu quero deixar o endereço da nossa igreja. Nós estamos ali na Rua Ceará 164, ali na Viga, em Nova Iguaçu, próximo à Dutra. É bem fácil chegar na igreja. Quero deixar também os nossos dias de cultos, às quartas-feiras, 19h30, domingo, 18h30, e vai ser um prazer poder receber você e a sua família. Quero mandar um abraço para minha esposa, pastora Vanilda, para os meus filhos. Quero mandar um abraço para os meus amigos, pastor Cláudio, pastor Jefferson. Quero mandar um abraço também para todos os ouvintes da Rádio 93. Que Deus continue te abençoando, no nome de Jesus. Aliás, quero deixar também o endereço lá nas nossas mídias sociais. Você pode encontrar lá Projeto Vida de Nova Iguaçu no Facebook, no Instagram, Projeto N Iguaçu, e também o meu endereço ali no Instagram é Márcio G. Januário. Você vai encontrar ali algumas mensagens, postagens nossas. Que Deus possa te abençoar. Um abraço e até a próxima. Deus abençoe.
Muito bem, então tá falado, pastor. Olha, e esse foi mais um Culto Doméstico aqui na sua 93 FM, a rádio que conquistou meu coração. E lembre-se, quem investe na fé não precisa contar com a sorte. Agradece que a graça desce. Perdeu o culto? Ligou agora? Faz o seguinte, você pode ouvir o Culto Doméstico na sua plataforma digital preferida. É só ouvir Culto Doméstico em podcast. Boa noite, meu Rio. Boa noite, Brasil.
Você ouviu. Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.